Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Para aguentar o pique dos blocos do carnaval, é preciso alimentar-se bem. Ter uma boa alimentação ajuda a recuperar as energias para chegar bem no próximo dia de folia. Rafael Londi é nutricionista especializado na área de esporte e professor da Escola de Enfermagem da UFMG. Ele cita os alimentos mais recomendados para os dias de carnaval.
Como é vamos pensar que é um tiro curto, né? O carnaval são 2-3 dias, eu orientaria que a base dessa dieta são os carboidratos, assim. Proteína não serve para te fornecer energia. A gordura, dependendo do organismo, claro, mas de uma forma geral, é um alimento que tem uma digestibilidade muito lenta, então pode prejudicar, tem certas pessoas que podem ser prejudicadas quanto a isso. Então eu orientaria os carboidratos, assim, de fácil digestão, como as massas, o arroz, as batatas, assim, pão integral, isso tudo vai ajudar muito nessa recuperação.
No entanto, durante o carnaval, é muito comum que as pessoas consumam alimentos fora de casa. Nesse caso, o risco de contaminação por vírus e bactérias é maior. Quem explica melhor é a professora do Departamento de Propedêutica Complementar da Faculdade de Medicina da UFMG, Luciene Queiroz.
Na infecção intestinal, o micro-organismo ele é engolido pelas pessoas em alimentos contaminados, especialmente pelas mãos das pessoas que fazem e preparam o alimento. Se elas são portadoras desses agentes, elas podem contaminar o alimento. E em qualquer situação, como por exemplo no carnaval, né, onde as pessoas ficam na rua, brincando, nos clubes, de uma maneira geral, não comem aquele alimento saudável que estão acostumados no dia a dia. Então, às vezes, usam alimentos vendidos há mais tempo, não se sabe direito a origem desses alimentos, então podem de fato se contaminar.
Além da infecção intestinal, a intoxicação alimentar também pode ser problema causado pelas comidas no carnaval. Diferentemente da infecção, a ação da intoxicação alimentar no organismo é bem mais rápida, com sintomas sentidos entre 6 e 8 horas após a ingestão. O nutricionista Rafael Londi fala mais sobre os sintomas.
De coisas simples, como de um desconforto gastrointestinal, até questões muito graves com relação a um alimento que ele foi mal preparado, mal condicionado. Então a gente tem micro-organismos que podem te gerar disenteria, desconforto de gastrointestinais, diarreia, desidratação severa. Isso pode evoluir para febre. Você pode perder o carnaval por um detalhe. Então, quanto mais você se cercear de alimentos que você tem o poder de preparar, que você tem acesso a eles, que são seus, eu acredito que menos chance de você ter um desconforto, uma toxicação alimentar, uma intoxicação por algum tipo de micro-organismo, ela vai diminuir, você tendo controle desses alimentos.
Além de levar alimentos feitos em casa, outros cuidados podem ser tomados, como conta a professora Dulciene Queiroz.
Sempre que possível, procurar uma fonte conhecida. Então, está com fome, precisando de alimentação, não comer em qualquer garra assim, de vendedor que não é de uma companhia que seja conhecida. Sempre que possível, evitar esse tipo de alimento que está exposto, que não tem uma garantia. E sempre que possível também evitar o consumo de água que não seja limpa. E saber que corre risco. Mesmo quando vai adicionar, por exemplo, um gelo à água, é bom saber que está correndo risco. Então, de repente, é melhor utilizar uma bebida já gelada que adicionar o gelo.
O gelo também é uma substância que, quando contaminada, pode trazer problemas de saúde para as pessoas. Por isso, o professor da Escola de Enfermagem da UFMG, Rafael Londi, alerta que é preciso saber a procedência da água.
O que a gente pode dizer? A gente não sabe a procedência dessa água. Por exemplo, em casa, a gente orienta que o gelo seja de água filtrada. Muitas vezes as pessoas não pensam isso. Ah, gelo, pega da pia e bota na geladeira. Mas a gente orienta que o gelo, quer queira, quer não, você vai estar consumindo, né, numa preparação, que ele seja de água filtrada. O gelo da rua, a gente não tem essa garantia. Então você está pegando uma água que a gente não sabe a procedência. Sabe nem se está vindo de uma torneira. As pessoas estão ali com carrinhos de rua, você não tem ideia de onde vira essa água. Que eu diria para ter um pouco de cuidado, sim, por não sabermos a procedência dessa água que está sendo preparada nesse gelo. E ela pode estar contaminada.
Existem diferentes tipos de gelos e cada um tem uma função. Então, fique atento. O gelo em cubos é fabricado com água potável e indicado para o consumo humano. Para a preparação de bebidas, o gelar líquidos dentro de copos, como refrigerantes. Já o gelo em escama também precisa ser feito com água potável e é recomendado para gelar e conservar alimentos devido à maior área de aderência. Geralmente, eles são usados em caixas térmicas e isopores, mas quando o gelo entra em contato com produtos, ele não deve ser consumido. O Saúde e Consciência de hoje está terminando. Esta edição foi produzida por Ana Carolina Barbosa e Antônio Paiva, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmiliati, saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.